Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3, parte 3, da mente no ão de Bruce. A tampa da borralha saltou fora e pelo gargalo de chifre a água borbotou. Carlota foi violentamente sacudida por uma convulsão. Seu pescoço estendeu-se e os lábios ávidos alongaram-se procurando colher o jarro da água que ensopava a terra. E assim ficou, imobilizada pela morte. As tropas, reossadas nessa terrível investida, repassaram o rio e tomaram posições à distância, procurando apertar o cerco. Do outro lado, muitas casinhas foram queimadas ou caíram em poder dos soldados. Mas o centro do povoado guardava ainda o grosso dos jagunços. A mortandade de nas forças assaltantes era terrível. O hospital de sangue não bastava para os feridos. Fora das barracas, ao sol abrasador, centenas de desgraçados, estendidos por terra, brigavam por um pouco de sombra. A fome perseguia os sitiantes. Organizaram-se partidas de caça aos bodes para suprimento dos ferramentos. Como do lado dos jagunços não era melhor a situação, Veilol a Nova planejava uma sortida para trás e socorros. Sua ideia foi, a princípio aceita com repugnanoia pelo F do povo e pelo conselheiro, que continuava a confiar firmemente na vitória. Mas, desimpedida a estrada de Monte Santo, porque se jagunços se concentraram em Belo Monte, recolhendo-se por isso, os piquetes que operavam por os jagunços o fora. Os soldados podiam agora reueber suprimento de homens e de munições. Os dias se passaram, muitos dos quais enfadonhos, entre o cruzar de fogos espaçadamente. Os jagunços estudaram as posições das tropas, tomando como centro a Igreja Nova, que olhava mais ou menos para o norte. O rio Vaza Barris orria, a princípio, de oeste a leste, recebendo à direita o Caraíba, o Mocoim, o Sargento, o Riacho das Umburanas, cuja barra fioava de fronte da casaria do Arraial. À esquerda e nos fundos da Igreja Nova, estendia-se o labirinto da cidade. À frente, a Igreja Velha, atrás da qual havia o cemitério. O rio, depois de passar de Tancia pelos desfundos da Igreja Nova, fazia uma curva e vinha passar-lhe à direita. Nesse apoiava, pois, o flano direito do Templo Riduoto. Aí o raio tomava, no curso, a direção norte, até um aminho embaixo, que as tropas tinham fechado por causa do fogo mortífero das torres. Dias de caminho em diante, virava para leste. Do outro lado do rio, no flanco direito da Igreja Nova, havia um arvoredo de quixabeiras que moía e auxiliava a defesa. Daí para direito, o terreno ondulava-se às altas alturas da favela, onde estavam a artilharia e a trincheira 7 de setembro. Por aí passava também a estrada do Massacará, que começava das ruínas da antiga fazenda. Os flanos direitos das duas igrejas formavam, pois, a verdadeira frente da cidade santa e eram o ponto onde se concentrava toda a formidável resistenoia. Quando olegaram as últimas brigadas de Socorro, o 22 batalhão foi posto na estrada do Cambaio. Su último reducto, o Vi e seis outros de linho 5 e Pudipolhoia da Bahia foram pôs na estrada de favela. À esquerda do rei, o margem do Rialho da Providencia. Na linha mais próxima da casaria, enfrentando com a Igreja Nova e pelos fundos da velha, ficaram estendidas a Brigada Dantas Barreto e Tupi Caldas, ficando entre elas o 25 Batalhão. O cemitério fiou entre a Brigada Dantas e o 25. Num largo semicírculo, atrás desta linha em cima do morro, estavam dispostas muitas baterias. Atrás destas, numa eminência, comissão de engenharia e mais atrás ainda, com a frente que para os fundos do posto ocupado pela comissão, o quartel-general, feuavam a retaguarda do quartel-general 24 Batalhão e a Polioia do Amazonas. O hospital de sangue estava numa baixada ao lado do quartel-general. Entre a comissão de engenharia e o caminho codaberto, ficavam o Omando da 2. O Luna, o Batalhão Paulista, o Coronel Campelo e os depósitos. A retaguarda do comando da 2 colunas atava um piquete de cavalaria. A polícia do Pará foi postada na favela, perto da artilharia, cuja guarnição pergente ao adamimento, ao fogo mortífero do inimigo. Numa outra linha de fogo, entre a ruína da Menta Egá fazenda e a estrada da favela, estava uma força de polícia da Bahia. Assim, pois, havia em torno de Bernobelô monte uma gargalheira de baionetas, prontas a estrangular a Cidade Santa. Mas era necessário um número enorme de sol ou os jagunços dados para fechar-se de todo o cerco, de modo a impedir quaisquer comunicações. Quando, porém, as forças gasguenhas receiam as batidas, Restavam ainda as viveredas, se não vás, os trilhos do gado, bem conhecidos dos jagunços. Dispostas assim as tropas, com as alterações que se iam fazendo sucessivamente e um progresso do cerco, a situação tornava-se desesperada na Real Elide, mas nem os jagunços, nem o Conselho Hiro davam por isso. Foi num dia destes que veio LOL a nova, alimentando sempre o plano de Ilmerher buzoar socorros. Veio procurar o conselheiro. A LOL em Belo Monte ninguém piudai a falar em sair sem inspirar desconfiança. Todos aspiravam morrer aos pés do conselheiro, pela lei do Bilwim Jesus. A morte não apavorava ninguém. Muitas vezes pior eram os sofrimentos sem conta que encurtindo sem murmurar. Era preciso, pois, muita habilidade da parte de veio ela a nova para não despertar suspeitas. Quando entrou no santuário, já estava escuro. As carabinas jagunças das torres da igreja abriam seu fogo mortífero e as luzes da casaria se têm não em apagado. Agora, depois que o cerco se apertava, apagavam-se à noite as luzes, a fim de não oferecerem alvo à artilharia. O olho nem em certos dias era pavoroso. Ninguém acreditaria que, depois de um bombardeio horroroso, em que dezenas de casas eram varejadas pela metralha, houvesse ainda algum vivo em Belo Monte. Mas, no instante em que cessava a fuzilaria dos último reduto, jagunços abria seus clarões rápidos e chaunava as fileiras inimigas. A guarnição das baterias era espetacularmente victimada. A cada rugido das carabinas de Belo Monte tombava um artilheiro. As mortes de Macan Cambira e de seus descompanheiros tinham vindo logadas com o triplo ou o quádruplo de baixas nos artilheiros. A chegada de Veialau a nova, o velho recebeu-o quase risonho, respondendo à saudação do costume. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O semblante do conselheiro jamais perdia aquele ar de grave grade de penitência. Quando dizemos que ele parecia risonho, queremos dizer que nos pareceu menos penitente ou tinha apenas o ar serrio do homem dos homens sérios. Ao contrário do que costumava fazer sempre, foi conselheiro quem rompeu o silêncio, perguntando a Veialau a nova, um ar e a voz muito serenos. Então que boa nova nos traz? Meu conselheiro sabe de tudo melhor do que eu e do que nós todos que aqui estamos para o servir, para defendermos a lei do bom Jesus. Enquanto eu viver, nosso povo não cairá nas mãos deles. Eu tenho fé em Deus de que perto de mim eles não chegarão nunca, nem para me virem. Quando eles menos esperarem, hão de estar cercados e terão de deixar aqui para nós as armas e as munições. Pois eu veio aqui em diante do meu conselheiro para dizer-lhe uma coisa. No meu negocio e outros companheiros já não há muito mantimento. Nós e temos com que passar, porque este nosso povo não os jagunços pede muito. Mas essas imundices agora estão recebendo reforço sempre, porque agora as estradas daqui aqui para Monte Santo estão desimpedidas. Nós vemos muito pouco, a hora que meu conselheiro Coezer mandar chamar gente da redondeza. E eu acho que meu conselheiro deve mandar prevenir esse povo de forra, que só espera o pré-aviso para arrebentar aqui que nem uma roqueira. A gente que está aqui dentro de Belo Monte chega e sobra para vencer os hereges que querem acabar comigo. Meu conselheiro tem razão. Mas, com devido respeito, eu lembro que os hereges estão aumentando todos os dias, porque, como eu já disse, o caminho para Monte Santo está franco. Dois reforços grandes já chegaram. Nós não temos medo deles, porque temos por nós o nosso conselheiro e a ajuda de Deus, mas a questão não é só de gente. A questão é também de munição de boca e de guerra. Veialau a nova, você não está fora da razão. Eu sei que venço. Quem quiser ficar perto de mim, a alegria da vitória e a indulgência do nosso bom Jesus, que do céu não nos desampara. Mas se alguém de fora quiser vir por seus pés, trabalhar no serviço de Deus nosso Senhor, venha. Para isso Belo Monte está sempre aberta aos devotos do bom Jesus e aos amigos da lei de Deus. Se meu conselheiro me dá licença eu, saio daqui para Chorrocho, ou para a Vargem da Ema, ou para onde Deus quiser. Quando voltar, volto com um povão que é de escurecer estes morros aqui por perto. O último reduto. Está bom. Se você quiser sair, pode sair. Se eu voltar a tempo, muito bem, que gay, se não voltar, não faz mal, porque quem fica aí é de saber cumprir seu dever. O nosso bom Jesus há de mostrar aos irreges que seus desfensores merecem ser abençoados por Deus. O chefe povo, que tinha assistido a canhota, chamou de parte Veloa Nova para combinarem a sortida. Aquele Soviloa Nova não era brinquedo de ninguém. A Loa em Belo Monte, ele inspirava respeito por sua abaças, sua inteligência. Puerco e não dizel. Por sua veracaria. Andava sempre, como dizia o povo de ponto em branco. Bem calçado, bem vestido, bem engravatado, parecia mais um desses moços lá da corte, ou da Bahia, do que um verdadeiro jagunço de Belo Monte. Ninguém pôde entrar no fundo do seu plano. Quereria ele fugir para não mais voltar, certo como estava dos progressos das tropas. Ou pretenderia de fato trazer grandes socorros que só esperavam uma ordem se o conselheiro para irromperem de um momento para outro em Belo Monte. Só Eliô sabia ao certo. Mas o conselheiro, melhor do que os outros, sabia de tudo. Nunca dera parte de fraco. Nas predídicas costumava dizer que não obrigava ninguém a ficar com ele em Belo Monte. Ficasse quem quisesse por sua livre vontade. Mas quem morava em Belo Monte era de corpo e alma dedicado ao conselheiro. Para os jagunços não havia maior gloria do que morrer pelejando pelo bom Jesus. Quem tinha os jagunços e parentes fora, e tinha meios de corres poder-se com eles, escrevia-lhes dizendo viessem para Belo Monte. Apesar do cerco costumavam sair, à noite, por veredas bem conhecidas, partidas de jagunços, que surpreendiam destacamentos de soldados. Os desertores das tropas do governo andavam também vagando pelas caatingas e alguns foram ter Bera Belo Monte com armas e bagagens. Decidida que foi a saída de Veioa Nova, o chefe do povo, de acordo com aquele, tirou à sorte os companheiros que o deviam acompanhar em número de 300, mais ou menos. Saiu a nata dos guerreiros de Canudos. Lá ficaram os doentes, as mulheres, as crianças e poucos homens válidos, não chegando o número destes ao dos que seguiam com Veoelha Nova. Com o escuro, a rapaziada juntou-se diante do santuário e o chefe do povo, por meio de apitos e de tiros de bacamarte, ordenou um assalto geral a todas as linhas inimigas. Este assalto era uma manobra para chamar a atenção das tropas, a fim de que os jagunços saíssem por outro lado sem maiores obstáculos. Assim se fez. Daí a pouco, todas as linhas sofriam fogo no tridicimo. Ao mesmo tempo, piquetes jagunços corriam de para lá, no meio da escuridão, como se quisessem envolver as tropas e esmagá-las numa lona esta temerosa. Ao mesmo tempo, Veioa Nova aproximava-se da estrada do Cambaio, que já estava guarneuída por um último reducto,